Originalmente publicada em francês, Dona Zezinha, A Vida Singular de uma Professora, o quarto livro de Altina Ribeiro, acaba de ser publicada em português. Altina nasceu em São Vicente, uma aldeia da Raia Transmontana do Conselho de Chaves, e tinha apenas 2 anos quando seu pai deixou a família, passou a salto às fronteiras e chegou à França para trabalhar. Aos 8 anos, em 1969, Altina e a restante família juntaram-se ao pai na capital francesa. Após uma integração algo difícil, Altina estudou na Escola Superior de Direito, onde obtém o diploma de Première Clerc, ou assistente jurídica. Passados mais de 30 anos de vida em França, em 2005, ela decidiu escrever a sua autobiografia, a qual deu o título Le Fardeau pour seul bagage. Inserido no contexto do ensino e de educação salazaristas, este Dona Zezinha, a vida singular de uma professora, evoca a difícil relação entre Carlos Alexandre e a sua mãe, Zezinha, que foi professora durante 37 anos, de 1937 a 1971, nas aldeias do interior português. Zezinha, uma salazarista convicta, viu-se na obrigação de contrariar as suas crenças ideológicas quando, desejando poupar o filho ao serviço militar e à guerra colonial, o enviou clandestinamente, tamanho assalto, para a França. Olá, Altina.
Olá, Nuno.
Obrigado por estares aqui connosco, Altina.
Obrigada eu pelo convite.
Altina, vamos então falar aqui deste Zezinha, que é tão interessante, deste Dona Zezinha, com todo o respeito, que foi publicado em francês em 2017. O que é
Exato.
que significa para ti vê-lo agora traduzido, publicado em português, ao alcance do leitor só lê em português?
É bem porque abre as portas de Portugal e dos países lusófonos, e foi também o desejo do Carlos Alexandre, porque ele gostava que o livro pudesse ser lido pelos familiares e pelos amigos de Vilar Maior, onde ele nasceu.
Fala-nos então do Carlos Alexandre.
Portanto, era um amigo meu, infelizmente já não. Já faleceu, ele, quando eu leu os meus primeiros livros, vieram-lhe à mente momentos dolorosos que ele conheceu com a mãe, porque ele era filho da professora e tinha uma grande responsabilidade, devia de ser o melhor de todos e por vezes não era o caso, e nesse caso, a mãe batia-lhe violentamente. E, portanto, para ele foi muito complicado. Ele era uma boa professora, mas era muito rígida, como muitas pessoas naquela época, e era rígida com os alunos, mas ainda mais com ele. E ele começou a contar-me assim o que ele viveu e contou-me esses momentos dolorosos, mas finalmente com muito humor, e eu gostei muito da história. E foi daí que veio a ideia de escrever o livro.
Olha, mas esta Dona Zezinha, portanto, esta é uma história mais ou menos verídica, ou uma biografia ficcionada, como se costuma dizer.
É biografia totalmente.
É totalmente biografia, portanto, não tem
Totalmente.
nada de ficção neste livro.
Não, 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 não.
E tu escreveste-o juntamente com o Carlos. Quer dizer, juntamente, o Carlos acompanhou-te durante a redação do livro.
Pois. Quer dizer que eu ia escrevendo o que ele ia me contando e depois encontrávamos para verificar se era bem o que ele tinha. E eu respeitei tudo o que ele queria dizer e o que ele não queria dizer, porque ele ficou assim um bocadinho. Quer dizer, porque ele queria respeitar a memória da mãe e havia certas coisas que ele não quis divulgar e eu, claro que respeitei.
Então é uma biografia incompleta, quase.
Quase. Mas depois, afinal, foi completada porque quando depois de ele ter, portanto, ser editado em 2017, no ano a seguir, fomos a, portanto, na em Guarda de
Visitaste a
São
região.
Gonçalo, visitei a região, era uma das regiões de Portugal.
Sentimentos é que
Como?
trouxe essa visita? Que sentimentos é que te trouxe essa
Foi
visita? Mudaste alguma coisa no livro, na passagem da versão francesa
Foi, foi.
para a portuguesa depois dessa visita? Como é que foi?
Quer dizer que quando fomos visitar, portanto, a aldeia onde ele nasceu, E depois fomos, porque a mãe ensinou na região entre Guarda e Sabugal, e fomos assim às aldeias, a certas aldeias, não a todas, onde ela ensinou. E durante esse momento tivemos a sorte de encontrar três alunos da professora. Portanto, estivemos a falar com eles e veio-me então a ideia de quando, porque ele já me tinha falado de o traduzirmos em português, e depois eu pensei que, em vez de ser só uma tradução, que seria talvez interessante de falar com essas pessoas e de, se eles aceitassem, para testemunharem, para, portanto, e anexar as testemunhas no livro. E foi o que eu fiz. Portanto,
olha, vamos então falar, desculpa, continua.
Sim, não, está bom.
Vamos falar então da Dona Zezinha,
sim.
Que é interessante, é uma mulher do seu tempo, da sua época,
sim.
E foi uma mulher que aceitou convictamente a ideologia da época, a ideologia fascista, não é? Embora haja historiadores que dizem que o salazarismo não foi fascismo, desacorda um bocadinho. Portanto, vamos já da ideologia da época, da ideologia em vigor. Fala-nos dela. Ela depois entrou em contradição com a sua própria ideologia, daquele nacionalismo de querer ir para a África defender, era bom para os outros, mas não era bom para o filho. Fala-nos dela, deste paradoxo.
Sim, portanto, ela era mesmo, tinha essas convicções, mas só que quando o filho aproximou-se da idade de ir para a tropa e ir, portanto, para a guerra colonial, ela mudou de ideia e teve medo, claro, foi o coração da mãe que falou. E teve medo que ele fosse para a tropa e mandou-o clandestinamente para a França, confiou a um passador, sem explicar. Só, ela disse-lhe que o mandava para a França para passar 2 meses de férias, para ele estudar, aprender melhor o francês, e não explicou porquê. Portanto, ele foi pensando, não sabia que ia assalto, descobriu durante a viagem. E foi 2 meses depois dele, das férias, é que ele contactou a mãe, e foi assim que ele descobriu que afinal não voltava a Portugal, não regressava a Portugal.
Então, e ele ficou sempre em França, depois nunca mais
E ele
regressou.
depois ele ficou chocado porque ele tinha na ideia de regressar, de voltar para o colégio, de ver os amigos e etc. E quando realizou que não era possível, afinal, bom, quer dizer que aceitou a situação, e por um lado, o que era bom para ele é que já não estava sempre dirigido pela mãe. Por isso,
Olha,
ele encontrou uma certa liberdade em França.
e a Dona Zezinha, depois de ver a experiência do filho, quer dizer, esta geração do Carlos que foi enviada para a guerra em África, uma guerra em África, estamos de acordo, ela mudou de opinião sobre o regime ou manteve, apesar do sofrimento quase infligido ao filho, ela mudou de opinião sobre o regime ou manteve a
Não,
mesma opinião?
manteve a
Não.
mesma opinião. Só queria proteger o filho, mas a opinião dela não mudou. E ela era muito protetora com ele, e muito, quer dizer, ela queria a educação que ela dava, para ela não existia outra, e ele tinha que ter as mesmas ideias do que ela.
Essa é uma contradição extraordinária. Olha,
Pois
mas
é.
vou continuar aqui com a da Zezinha, que eu acho muito interessante. Portanto, ela foi muito exigente com o seu filho, a nível de educação, não é? Isto era um traço da sua personalidade, da Dona Zezinha, ou tem que ver, na tua opinião, com a mentalidade da época? Ou uma mistura das duas coisas, não sei.
São as duas coisas, claro, claro, porque era um país sobre a ditadura, e havia pessoas que. Eu às vezes digo que o país era dirigido por um ditador, e em cada família também havia um ditador, porque as pessoas eram oprimidas, e quando as pessoas são oprimidas, precisam talvez de fazer assim coisas que por vezes a gente não compreende, mas é porque não se sentem bem, não é?
E mas lá está, num país e num regime, numa mentalidade em que a mulher era considerada inferior ao homem, quer dizer, a mulher não tinha os mesmos direitos, normalmente o ditador da família seria o homem.
Exato.
Neste caso, qual foi o papel do pai do Carlos na educação do filho?
O papel do Carlos, do pai do Carlos era assim, era, como se diz em francês, effacé.
Apagado.
É, exato, exato. Quando ela ia com o filho para a escola, porque ele, portanto, era regente escolar, porque naquele tempo havia muitos alunos, mas poucos professores. Por isso, o governo fazia uma proposta a alunos que tinham tido a quarta classe com boas notas e ofereciam-lhe uma formação para serem professores. E esses professores eram mais destinados a dar aulas quando havia um professor ausente, ou então para ir dar aulas a novas estruturas que eram criadas. Por exemplo, nas aldeias pequeninas, onde não havia escola, os alunos tinham que ir fazer quilómetros a pé para ir à escola noutras aldeias maiores, e portanto o governo decidiu de criar estruturas nessas pequenas aldeias, e ela ia assim, às vezes, nessas aldeias assim mais isoladas, e levava o filho com ela a partir da idade dos 3 anos. E a partir dessa idade, ele trabalhava na escola, ele não podia estar inscrito oficialmente, mas estava nas aulas e ele dava-lhe trabalho durante as aulas todas. E era assim, era aos 3 anos ele já sabia ler, escrever e. E portanto, o pai ficava em Vilar Maior, portanto, na aldeia onde vivia a família. E, portanto, a mãe e o filho é que iam assim através as aldeias. Por isso, não viviam, só se viam durante as férias, ou então quando ela ensinava na aldeia onde estava a casa familiar. E,
Olha,
portanto, a relação era diferente.
sim. Esta viagem do Carlos para a
Sim.
França foi marcante. Para o próprio Carlos, imagino, como foi marcante para todos que a fizeram.
Pois foi.
Tu também fizeste essa viagem quando tinhas 8 anos, não era?
Sim, eu fiz essa viagem mais ou menos como a do Alexandre, só a diferença é que, bom, eu era mais nova, mas foi igual no sentido em que fomos de carro e tínhamos que parar ao chegar às duas fronteiras. E, portanto, tínhamos que ir a pé. Mais ou menos 2 horas. E o carro encontrava-me depois da fronteira. Só que eu era criança e fomos acompanhadas por um senhor, e portanto era eu, minha irmã e minha mãe, que fomos acompanhadas por um senhor.
Portanto, foram vocês só os três, foram as três mulheres, não é? Uma delas
Sim.
criança, eu não sei que seria a tua irmã.
A minha irmã tinha 3 anos a mais, tinha 11 anos.
Tinha 11 anos. Portanto, vocês foram três mulheres sozinhas, acompanhado por alguém.
Sim, exato.
Passaram a salto da fronteira espanhola e depois o carro que passou, não é? Conduzido
Pois.
por um espanhol, não sei.
Não, por um português, mas no carro, as pessoas que ficaram no carro tinham passaporte. Já tinham ido clandestinamente à França e conseguiram a legalizar a situação e depois já iam, já tinham passaporte, não é? Já iam e vinham a Portugal sem risco. Que
Então,
foi o caso do meu pai.
vocês passaram um assalto, passaram a pé, depois de andarem 2 horas,
Sim.
durante a noite ou durante o dia?
Já não me lembro.
Já não te lembras.
Não.
Então, o carro apanhou-vos do outro lado e vocês atravessaram a Espanha,
Sim.
no carro, até chegar à
Sim.
fronteira francesa.
Pois, exatamente.
E repetiram a façanha, foi isso. Saíram do
Sim,
carro, atravessaram,
exatamente.
e ele
Sim.
apanhou-vos do outro lado já de França.
Foi. E o Carlos foi exatamente a mesma coisa.
Então,
Só que
esta
ele
tua história.
estava
Ele
sozinho. Ele
estava sozinho.
encontrou-se sozinho no meio do carro.
Esta tua história pessoal, com 8 anos tu já lembras mais ou menos as coisas,
Sim.
serviu-te também, foi mais fácil descrever este assalto do Carlos, tendo tu
Pois.
próprio passado por isso.
Pois, claro. Claro,
Foi.
mas quer dizer que são histórias pessoais numa história coletiva. Vivemos mais ou menos de maneira diferente, mas assim, o mesmo choque cultural, a mesma maneira de ser desenraizado, deixar o país, deixar os amigos, a família, é sempre complicado.
E ficamos com isto, Altina, com esta história coletiva, histórias pessoais que dão origem a uma história coletiva, que é a
Sim.
história coletiva da tua geração,
Ok.
que infelizmente teve que passar por isto.
E
Bem,
portanto o
Donas é.
livro.
Diz.
Sim. Portanto, o livro vai ser apresentado dia 9 de junho na Casa de Portugal,
Exatamente.
em Paris.
Ok, pronto, não perca, dia 9. Bem, Donas é vinha. A Vida Singular de uma Professora, editado para Alma Letra, pode ser encontrado nas livrarias Luso-Brasileiras de França, se preferir, lembre-se. O livro pode ser requisitado na biblioteca da Fundação Carlos Gulbenkian em Paris. Obrigado
Sim.
e não se esqueça, ler é o melhor remédio. Obrigado, Altina.
Obrigada a eu. Adeus.